bem, estamos no ar aqui com o debate, é o último debate pré-eleitoral. Jair Almeida, que é do PT, Igor Mariano, que é do PSDB, debatem quem é melhor, Dilma Rousseff ou Aécio Neves ou Dilma Rousseff. Se você tem perguntas, 3838-1213, as perguntas serão sorteadas e vão ser feitas no segundo bloco. Vou sortear a pergunta para Igor, pergunta para Jair, tá certo? Por ordem de sorteio também, perguntas sorteadas, pode ir fazendo, porque eu estou dizendo isso, porque senão na hora, mas não fizeram minha pergunta, vamos registrar toda, porque ainda vai dar tempo de fazer todas as perguntas pelo fator tempo, como a gente já sabe. E a pesquisa, se você não quiser fazer pergunta específica, a pesquisa que está valendo é a seguinte: você já decidiu em quem vai votar? Eu não quero saber em quem. Você já decidiu? Eu quero saber qual é o percentual médio de indecisos dos nossos ouvintes pelo telefone, pela internet e pelo zap zap. 3838-1213, www.radiopageu.com.br e pelo zap zap, o Torpedão 9611-1676. Eu vou aqui agora, hoje vai ser que nem o da Globo, é tudo no sorteio. Vamos ver quem começa, atenção, vamos ver quem começa a falar, tá? No debate aqui entre Igor e Jair, agradecendo a eles pela contribuição de estarem no programa. O Igor começa falando. Igor, o tema, essa reta final da campanha, na sua opinião, o que pode decidir essa eleição em prol de Aécio? O que fazer para decidir? Porque Dilma descolou um pouco nas últimas pesquisas Datafolha e Ibope, saiu Isto é Censos agora dizendo que Aécio está na frente, quer dizer, começou de novo aquela confusão das pesquisas, mas de um jeito ou de outro está se falando muito num quadro equilibradíssimo até domingo. O que Aécio tem que fazer para ganhar essa eleição domingo? Prazer tê-lo conosco.
Prazer, Nil. Queria dar bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu, ao povo de Afogados da Engazeira. Queria cumprimentar o André do portal Pajéu Rádio Web, a Michele Martins, o Tito Barbosa. Nil, eu acredito que nós estamos nessa reta final, imbuídos mais do que nunca de um sentimento de mudança. E é esse sentimento de mudança que vai fazer com que Aécio seja vitorioso no próximo domingo. Nós estamos vivendo no Brasil uma das maiores crises econômicas desde a implantação do Plano Real. O país já está em recessão, segundo apontam os economistas e técnicos da área. O Brasil parou de crescer nos últimos 4 anos e a população não aguenta mais tantos desvios, tanta corrupção, tanta má administração. A gente vê, por exemplo, que a reportagem da Veja, que está indo hoje às bancas, dá conta de que o doleiro Alberto Youssef, que era um dos principais cabeças do Petrolão, né, como está sendo chamado a corrupção na Petrobras, declara à Polícia Federal que Dilma e Lula sabiam do esquema. Ou seja, o brasileiro não aguenta mais essa situação, onde o país para de crescer, a inflação volta a assolar, a atormentar a vida da população, e nós vemos constantemente o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso bolso, e escoar pelos ralos da corrupção. Então, o sentimento de mudança, né, que a mudança é Aécio. O que o PT está aí há 12 anos. Então, PT representa continuidade do que já vem acontecendo nesses últimos anos. E o Aécio representa a mudança, e é esse o sentimento que tenho certeza que os brasileiros vão levar quando forem votar no próximo domingo e eleger Aécio presidente.
Jair, o que Dilma tem que fazer para ganhar essa eleição domingo? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia ao companheiro Igor, né? Antonieta, que está fortalecendo aqui da assessoria, certo? O André, que agora eu decorei o nome dele, está fazendo a cobertura do portal, né? Ao Tito, à Michele, certo? Ao secretário do povo também, que nunca mais tinha visto, ele está por aqui. E um bom dia especial, né? Um bom Dilma especial para os ouvintes da Rádio Pajéu, para os eleitores de Dilma, que estão aí cada vez mais animados, e eu acho que o recado é esse, né? As ruas estão dando um recado para Dilma, é não esmorecer, não parar, não diminuir o ritmo de campanha, é partir para a rua, é partir para para a campanha, para o corpo a corpo. É nesse ritmo que ela passou aqui em Pernambuco, em Petrolina, eu estive lá presente, com um calor humano muito grande, além do sol do Nordeste, a gente estava lá meio-dia, certo? E ninguém arredava pé, era pessoas ali se sentindo mal, tomando água para escapar. E, certo, em Recife, o maior comício da campanha de Dilma, certo, durante toda essa campanha do segundo turno. Mais de 53 mil pessoas, né, estiveram lá para dar esse apoio e para dar essa força. Acho que Dilma tem que fazer isso, é continuar a campanha com toda força, é partir para cima, é responder aos questionamentos, é questionar e apresentar este país que está mudando. Né? Eu quero aqui dizer que, numa coisa, eu concordo com o nosso adversário. Né? A mudança já começou. Já começou há 12 anos atrás, quando Lula foi eleito presidente da República pela primeira vez. Temos aí 12 anos de mudança, 12 anos de um país que começa a distribuir melhor as suas riquezas, que começa a valorizar mais as pequenas regiões, principalmente o Nordeste brasileiro, principalmente cidades que nem Afogados da Ingazeira, que tem menos de 50 mil habitantes, tiveram uma atenção especial pelo governo Lula, tiveram uma atenção especial pelo governo Dilma. E este é um governo que não precisa, certo, se preocupar, né, de apoio de prefeito, de apoio de governador, porque quem vai dar a vitória a Dilma é o povo. Ela precisa, certo, colocar na sua cabeça isso, o sentimento da rua, o sentimento das pessoas. Eu estive agora na feira livre de Ingazeira e é incrível, assim, a aceitação das pessoas, mesmo quando o prefeito não apoia, mas as pessoas dizem, eu voto em Dilma porque eu sei que quem melhorou Ingazeira foi as ações do governo federal, quem melhorou Afogados da Ingazeira foi essas ações também, e a gente sente que esse sentimento de mudança já vem há 12 anos. E nós queremos mais mudança. Essa é a verdadeira chave dessa discussão. Dilma vai ser reeleita porque o eleitor que quer mais mudança confia que a pessoa ideal para aumentar e melhorar essas mudanças é a nossa presidente Dilma Rousseff, pela segunda vez, a primeira mulher eleita presidente e vai ser a primeira mulher reeleita presidente do Brasil com a força do povo no dia 26. Então, quero deixar logo o recado aqui para a militância. Dilma quer o povo na rua. Dilma quer que cada um vá atrás do voto. Nós não queremos acreditar em pesquisa, não, porque a pesquisa verdadeira vai ser no dia 26. Nós temos aí uma vantagem de 8 pontos, uma pesquisa do Ibope, dá algo em torno de 9 milhões, 10 milhões de votos, mas a gente só precisa de um voto a mais para ganhar essa eleição. E este é o nosso desafio. Você que vota em Dilma, vá atrás desse voto. Você é quem vai ganhar essa eleição pela presidente Dilma Rousseff. Esse é o recado e esse é o ritmo da campanha de Dilma nesse segundo turno.
Vamos agora para uma segunda etapa, eu vou falar de pesquisa. Vocês estão agarrados nessas pesquisas como gato em peixe ou na avaliação de vocês não há como ficar numa zona de conforto? Eu estou falando que tem pesquisa de um lado, tem pesquisa de outro. Uma está dando AS agora, isto é, Censo, Ibope e Datafolha estão dando vantagem para Dilma, né? Mas um mostra uma vantagem de um lado, outro mostra de outro. Eu quero saber o seguinte, essas pesquisas, primeiro, vocês estão confiando nas pesquisas? E segundo, isso é motivo para ficar em zona de conforto, ou Dilma, o próprio Aécio? Como é que não está se percebendo que, apesar dessa mudança dos números para um lado ou para o outro, o clima é de muito acirramento até domingo?
Com certeza, Adil Júnior. E é esse o nosso desafio, é manter a campanha a todo gás, certo? Não tem pesquisa que resolva a eleição antes do dia 26. A pesquisa que vai resolver a eleição é no dia 26. Por isso, certo? Vamos colocar as intenções de voto, vamos transformar ele em voto. Né? Até o dia da eleição, no domingo agora, até as 5 horas da tarde, quando tiver o último eleitor votando, a gente vai estar, certo, militando, indo atrás de mais um eleitor, porque essa pesquisa ela sinaliza, né, um momento bom da campanha de Dilma. Né? A campanha de Dilma, que no segundo turno, segundo as pesquisas, começou atrás, né? Depois deu uma igualada na segunda semana e agora passa à frente da campanha do nosso adversário. Isso é um sinal positivo que a gente precisa transformar em realidade. Né? Esse é o nosso desafio e é por isso que a gente não vai descansar em momento nenhum, que não vamos vestir, certo, a roupa do já ganhou, botar sapato alto, de jeito nenhum. é partir para cima, é conseguir mais votos, é trazer o eleitor da zona rural para dar o seu voto a Dilma, é fazer de tudo para que a gente tenha a maior de todas as vitórias em Afogado da Ingazeira, em Pernambuco e no Nordeste principalmente. O que me anima muito é que o Nordeste, mais uma vez, vai ser decisivo para a eleição de Dilma Rousseff. A gente tem pesquisas de intenções de voto aí em torno de 70% dos nordestinos fazendo essa opção por Dilma. Será que é porque a gente mora nos grotões? Será que é porque a gente não tem estudo? Não, é porque a gente reconhece que a mudança já começou há 12 anos atrás, principalmente para nós nordestinos. É difícil você não votar em Dilma, porque motivos não faltam. Então, as pesquisas nos animam, mas nos animam a ir para cima, a ganhar com qualquer um resultado. Um voto a mais para a gente já é o suficiente e nós vamos lutar por esse voto até a última hora.
Igor, conta a vocês.
Nil, eu já tinha afirmado isso no primeiro debate e volto a reafirmar aqui. Os institutos de pesquisa, ao meu ver, perderam muito de sua credibilidade nesse primeiro turno dessas eleições. A gente tem, por exemplo, o caso lá da Bahia, onde o Paulo Souto, do DEM, liderava todas as pesquisas, inclusive a pesquisa de boca de urna, que foi feita pelo Ibope, né? E no final da eleição, quem ganhou lá foi o candidato adversário. Então, a Isto É Censo aponta a Écio com 9 pontos à frente de Dilma. O Ibope e o Datafolha apontam outros números. O que a gente tem que ter plena certeza, e a gente tem certeza, é de que o povo quer mudança. O sentimento que nós encontramos nas ruas, onde nós cumprimentamos as pessoas, onde nós falamos das propostas de Aécio, onde Aécio tem passado por esse Brasil inteiro, é de que a população quer mudar, quer um novo rumo para o nosso país. E esse novo rumo só se dá através do voto em Aécio Neves. O PT já deu o que tinha que dar. Em 12 anos, nunca tratou de fazer nada em relação à reforma política. Nesses últimos 4 anos, voltou a deixar o país em recessão técnica. Um avanço que foi conquistado desde 1994, com a implantação do Plano Real, quando o então presidente Fernando Henrique começou a reorganizar a economia do nosso país. Hoje nós estamos vendo essa conquista dos brasileiros indo embora pelo ralo, porque Dilma não foi competente para dar continuidade à política econômica que vinha dando certo no país. Então, o que o povo tem em mente é a sensação de mudar, de algo novo para o Brasil, de algo que represente, que possa respeitar os avanços que nós tivemos até agora, mas que nós possamos enfrentar as dificuldades que o país vem tendo, principalmente nessa área econômica, na área da corrupção, que nós precisamos avançar mais. Nós precisamos ter um presidente que tenha compromisso em assumir as questões deste país, inclusive as questões de corrupção, e não dizer que não sabia de nada, que não ouviu falar, e agora vem um dos principais mentores desse esquema, que é o doleiro Alberto Youssef, dizer que Lula e Dilma sabiam de tudo. Então a gente precisa de alguém que assuma e possa conduzir esse país para avanços. A mudança se chama Aécio e eu tenho certeza que no próximo domingo nós vamos estar nas ruas votando, pedindo aos nossos militantes que estejam aguerridos, defendendo o nosso candidato, porque nós temos certeza que o Brasil, aquele sentimento que nós tivemos nas ruas o ano passado, será feito no próximo domingo, quando nós elegermos Aécio presidente.
Ai, vamos lá, voltamos aqui com o debate, temos 12 minutos apenas, a maioria dos ouvintes aqui dizendo que já decidiu em quem vai votar. Nós tivemos aqui já 5, 10 ouvintes, todos dizendo que já decidiram, mostrando mesmo o que a gente vê nas pesquisas, o número de indecisos é muito pequeno. Vamos sortear aqui quem vai responder a primeira pergunta. Pega aqui, Michele, rapidinho, por favor. Pergunta dos ouvintes, vamos lá, quem vai responder primeiro é Jair. Tô vendo aqui já, Jair Almeida. Cadê as perguntas para Jair? São essas aqui. Escolha uma e boa sorte. Pegou, escolheu. Vamos ver o que é que o povo quer saber de Jair. Pergunta de Miguel Domingos. Jair é uma repetição só, não tem o que falar não, Jair? Que mudança é essa que você tanto fala? O que é que você diz a Miguel?
Miguel, é repetição mesmo, a gente vai repetir de novo o voto em Dilma 13, né? É a reeleição, é a repetição do governo Lula, é realmente uma repetição, Miguel, de um país que está mudando, e aí eu vou mostrar a mudança, por exemplo, aqui para você, que é de Afogado da Engazeira, né? Através de tantas ações do governo federal. E aí eu devolvo a pergunta para você, para os ouvintes, mostre aqui ações do governo de Fernando Henrique, do PSDB, de Aécio Neves. Aí você vai perceber que realmente a mudança começou há 12 anos atrás com Lula e com Dilma. Né? A gente tem aí, ó, transporte escolar, certo? Teve algum ônibus desses amarelinhos aí que chegou quando Fernando Henrique foi presidente? Não tem, certo? Bolsa Família, né? Se aqui hoje a gente tem 6 mil famílias beneficiadas, na época de Fernando Henrique devia ter umas 500, né? Aí a gente vai para a questão, certo, da saúde. Médicos, né, pago pelo governo federal. Tinha médicos de plantão aqui nos PSFs o dia todo? Não tinha, não é? Aí a gente vai para a questão da modernização da cidade mesmo, asfalto. Afogado da Engazeira tinha tantas obras de asfalto, né? Antônia está me lembrando aqui o carro do Conselho Tutelar, um sonho de muito tempo. Eu fui conselheiro tutelar e já tinha esse sonho há muito tempo atrás, desde a época que Fernando Henrique foi presidente. Chegou esse carro na época de quem? De Dilma. Chegou essas ações na época do governo Lula. Hoje a gente tem aqui caminhão, retroescavadeira, certo? Tem veículos na saúde que chegaram depois do governo Lula e vai chegando mais com o governo Dilma. É caminhão-pipa, chegou agora, retroescavadeira, certo? Então são tantas coisas, Miguel, que aí você vai percebendo que realmente a mudança já começou há 12 anos. E eu faço um desafio aqui para quem ainda não decidiu o seu voto, né? A maioria já decidiu, a maioria vai votar em Dilma, com certeza. Mas quem não decidiu ainda, faça uma avaliação, né? Veja como era o governo, né? No tempo do governo Fernando Henrique, como era que eram tratados os flagelados da seca aqui de nossa região. Veja como é a realidade hoje. Se era melhor, certo, no governo Fernando Henrique, vote no candidato, certo, do atraso. Se é melhor agora, vote na candidata do avanço e continue mudando com Dilma, presidente 13. Vou lembrar aqui também a questão das creches. Foi muito falado nos debates. E certo, questionaram que Dilma não fez 6 mil creches. Ela fez 2 mil e poucas. Aqui a gente já tem uma construída e está construindo mais 4 mil. Temos a do Sobreira que vai ser entregue em breve. Quantas creches foram construídas aqui no governo Fernando Henrique, do PSDB de Aécio Neves?
Igor, sorteio aqui sua pergunta. Boa sorte para você. Vamos lá, o que é que o povo quer saber de Igor? Aqui, Gal pergunta para Igor. O PT maqueia todos os índices do Brasil. O único que eles não maqueiam é do Bolsa Família. Se vangloriam de contribuir para 50 milhões de pessoas. Por que esse índice não é neste governo do PT subdividido para aumentar os índices de educação e saúde, que hoje são péssimos? Está perguntando Gal para Igor.
Bem, Nil, eu concordo com a opinião externada aí por Gal. Acho que o PT tem mania tem o hábito, né, de esconder dados. A gente viu uma reportagem que saiu ontem, se não me falha a memória, na Folha de São Paulo, dizendo que alguns dados negativos do governo do PT, o PT disse que só vai divulgar alguns índices depois da eleição. Então, o PT, de fato, tem esse hábito de esconder os dados, de querer enganar a população, passando a falsa impressão de que está tudo bem, quando na verdade não está. Me preocupo quando Jair fala em repetição, porque quando a gente pensa em repetir o PT, a gente fala em repetição de Mensalão, a gente fala em repetição de Petrolão, a gente fala em repetição de preços altos, a gente fala em repetição de falsas promessas, como a Dilma prometeu construir 6 mil creches e de fato não prometeu. A gente fala em repetição de obras paralisadas, como a obra da Transnordestina, como a obra da transposição do Rio São Francisco. A gente fala em repetição de Sarney, de Collor, de José Genuíno, desse povo todo aí que suga os cofres públicos e apoia o PT. E dizer o seguinte, que no tempo de Fernando Henrique, Jair, teve muita obra em Afogado da Engazeira. É porque você desconhece. Você desconhece, por exemplo, que você, quando fazia parte da Frente Popular e o PT, elegeram o Totonho, que era do PSDB. Então o PT daqui já votou no PSDB, eu acredito que por reconhecer que o PSDB tem qualidade. É, a gente tem, por exemplo, na zona rural, no Pro, que na época era o PRONAF, na época de Fernando Henrique, foram construídas 323 cisternas de poços de placas, 33 poços amazonas. A gente teve eletrificação de mais de 90 propriedades rurais. A gente teve, Jair, para você que tem memória curta, a construção da ponte José Hortêncio Bezerra, lá do bairro São Francisco. A obra que mudou a história do bairro São Francisco foi construída na gestão da ex-prefeita Gisa Simões, que governou junto com o Fernando Henrique, junto com o Jarbas, e construiu aquela ponte que até hoje é a maior obra do bairro São Francisco. A gente tem a reforma e ampliação do centro desportivo com a construção de arquibancadas, de vestiários, de cobertura, de iluminação. A gente tem construção de três escolas, da escola Letícia de Campos Góes, no bairro Borges, a escola Professor Geraldo Cipriano, no bairro São Francisco, e a escola São Sebastião. Foram feitas na época da ex-prefeita Gisa Simões com o governo de Fernando Henrique. A gente teve instalação de 5 postos de saúde aqui no bairro Pedro Pereira, na Isidro Leite, no São Sebastião, no Bode de Sambreira. O PSF é uma de autoria do PSDB e quem construiu foi a ex-prefeita Gisa Simões. Na época de Fernando Henrique, a gente tinha 800 crianças e jovens que eram atendidos pelo PET, da zona urbana e da zona rural. A gente tinha Bolsa Escola, a gente tinha Vale Gás. Então não vem aqui mentir, dizer nos microfones da rádio que o PSDB não tem ações, que ele tem, e são muitas. E faça como a irmã de Lula. A irmã de Lula declarou ontem que vota em Aécio, porque disse que Dilma não deu continuidade a tudo que Lula vinha fazendo. Então ela declarou ontem para o povo brasileiro ter consciência e no dia 26 de outubro votar em Aécio Neves.
Bom, eu vou ter que sortear a última pergunta e nela vocês fazem as considerações finais. Pega aqui, André, um papel desse aqui rapidinho, porque é um minuto e meio, viu, para cada um, porque senão a gente corta o guia aqui. Jair vai responder primeiro, escolha aí, Jair, e você vai ter um minuto e meio para falar. Vamos lá, rapidinho. Aqui é o Jorge Filho, está dizendo que governo é esse que camufla desvio de dinheiro, diz que não sabe de nada, que muda os números sobre desemprego. Também diz que, afirmando que com R$70 as famílias já saem da zona de miséria, quando deveria ser 77. O que ele tem a dizer sobre as demissões nas indústrias, inflação e promessas que a candidata fez há 4 anos e não cumpriu, como conclusão da transposição, creches e outras questões que ele cita aqui, a questão dos médicos de Cuba. Jair, um minuto e meio.
Muito bem. Primeiro eu quero dizer que quando votei em... Eu não estava nem aqui, mas o PT apoiou a eleição de Totônio. Totônio estava no PSDB e naquela eleição Totônio votou em Lula, mesmo no PSDB. Então já estava dizendo que o PSDB daqui tinha consciência, né, como tem hoje através de Ivanildo Valeriano, seu presidente, certo, que o melhor para afogar da Engazeira é a continuidade do governo Lula. É, assim, citar 33 poços, né, citar 323 cisternas, eu acho que é muito pouco para um governo de 8 anos. Por isso que a gente diz que não tem nada, porque parece insignificante diante de um projeto de 1 milhão de cisternas que o governo Lula já ultrapassou, o governo Dilma já ultrapassou no semiárido, só aqui em Pernambuco, 116 mil. Então, realmente é muito pouco, é quase nada mesmo, certo, Igor? E em relação à questão de índices da saúde e educação, a amiga que falou aí do Bolsa Família, parece que ela não sabe que uma das recomendações do Bolsa Família é que as famílias mantenham seus filhos com cartão de vacina em dia e na escola. Então, esse filho do Bolsa Família vai ser um que vai ser mais bem educado, vai ter uma formação melhor e mais saúde. Então, o Bolsa Família cumpre sim o seu papel de melhorar a saúde e melhorar a educação. Em relação às creches, já disse aí, certo? Aqui a Afogados é prova disso. Tem uma creche pronta, tem outra, serve para terminar. Então, não tenho dúvida que prometeu e vai cumprir. Agora, quem nunca fez, Jair, foi, certo, Fernando Henrique.
Obrigado, Jair. Creche. Igor, a pergunta de Edneide Maria Sobrinho já sorteou, dizendo que Igor é um caso à esquerda, nenhum afogadense quase acredita no que ele vai dizer o que fala. Está dizendo que Igor ficou com medo de ser caçado, procurou as garras e os braços do prefeito para continuar no poder. E dizendo que o povo deu resposta com a Aline Mariano, com a votação que deu a Aline, e dizendo que a mudança é Dilma, parabenizando Jair, um minuto e meio, Igor.
Eu queria finalizar aqui, dizer que não fiquei com medo de ser caçado, não, até porque sabia que na justiça a gente tem o direito à defesa e, graças a Deus, a gente apresentou nossa defesa, conseguimos ser absolvidos, porque assim entendeu a justiça. E a justiça a gente não tem que questionar. E queria deixar aqui uma mensagem final para os eleitores do 45. Dizer que as pesquisas foi divulgado essa semana na Folha de São Paulo que o PT destinou nos últimos 4 anos 12 milhões de reais para o Ibope e para o Datafolha. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as pesquisas. Dizer que nós temos um candidato que está disposto a unir o país. A esperança há de vencer o medo. Nós estamos tendo uma campanha em que o terrorismo eleitoral que vem sendo praticado pelo PT, infelizmente, tem tentado desconstruir o povo, a cabeça do povo. Mas Igor, o sentimento de mudança, obrigado, vai prevalecer, e a essa será o presidente,
obrigado,
no
Igor,
próximo domingo.
Guia eleitoral.